Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja mais uma vez bem-vindo aos Usanças, que já sabe que é um espaço que espera sempre por si e que lhe traz sempre novidades, conversas novas, conversas amenas sobre assuntos sérios, sobre o que se passa na cidade e não só. Às vezes também lhe damos conta do que as pessoas da cidade fazem fora de Viana. Curiosamente, desta vez vamos-lhe falar de um tema de que eu gosto muito de falar, porque me traz à lembrança outros tempos, outras vivências, que, ao fim e ao cabo, acabam por nos ajudar a crescer, e só por isso já vale a pena relembrá-los. É o caso do teatro. Hoje vamos falar de teatro e, ainda por cima, vamos falar de comédia, que é um teatro, uma área do teatro que ajuda muito a levar a vida, principalmente, porque o que as pessoas precisam é realmente de se divertir e não pensar em coisas sérias, pelo menos durante algum tempo. E por isso mesmo convidamos alguém da ATAL, que é um grupo amador de teatro de Lanheses, que depois de casa cheia voltou à cena ontem, 14 de junho, e hoje no auditório Gabriel Gonçalves em Lanheses poderá ver ou rever, se assim o entender, esta comédia de Dolores a Lola. É uma comédia que tem por autora Laura Cama Freita, que é uma asturiana. A Dolores é uma idosa difícil pelos vistos. Teve de abandonar um programa de ajuda ao domicílio, o que obrigou a filha, claro, a iniciar uma complicada seleção de candidatos para cuidar da mãe. E a partir daqui temos uma trama que promete divertir e que pelos vistos não acaba mal, é o que eu deduzo desta sinopse que o João Amorim me facilitou, que é a pessoa que nos vai falar deste pedacinho de boa disposição e que tanta falta faz, e que fiquei admiradíssima porque não sabia que existia a tal, estou-me a confessar, não sabia que existia a tal, nem sabia tampouco que Lanheses tinha um grupo de teatro, que me agrada imenso, porque nesta época em que nós andamos numa correria louca, a atender a tudo e a querer chegar a tudo, é bom que paremos pelo teatro, porque cada vez mais se faz urgente cuidar dele. Principalmente, eu falo sempre nele no teatro popular, que está um pouco esquecido e que tem tanto a ver connosco e que nós vamos deixando cair irremediavelmente por vezes. Não é o caso da ATAL, está aqui de pedra e cal, penso eu, para resolver este bocadinho de dificuldade que existe com a cultura popular, que no fundo estamos a falar de teatro amador, é cultura popular também, e que eu penso que têm feito ou que estão a fazer um trabalho sério e comprometido acima de tudo. De Dolores a Lola é o que nos propõem então para este fim de semana, portanto já sabe, não fique em casa, vá até Lanheses. Mas para lhe falar melhor deste assunto, trouxemos realmente João Amorim, que nos vai dizer quem é a tal, o que vai fazer depois disto, quanta gente tem, enfim, nós vamos começando a conversa e lá chegaremos. Olha, obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade. Estas coisas são sempre dependentes do fator tempo, eu sei que nem sempre é fácil, mas foi rápido na resposta e isto também carecia de ser falado agora, porque senão depois perdia o contexto também, a oportunidade. Então a ATAL é o grupo de teatro amador de Lanheses, que está no palco há quanto tempo?
Ora bem, o teatro em Lanheses existe há muito tempo. Eu estou aqui a falar na qualidade de o responsável pelo espetáculo, porque fiz a encenação. Já tenho vindo a fazer as encenações deste grupo há uma série de tempo. Ora bom, o grupo foi fundado há 11 anos.
Sim.
Oficialmente não tinha o nome da ATAL, que é a Associação de Teatro Amador de Lanheses. Mas depois registaram-se na Conservatória em 2018.
portanto, temos uma associação formada.
Sim, com tudo.
Muito bem.
A verdade é que desde há 7 anos para cá, nós temos vindo a manter a cultura do teatro e todos os anos, diria eu, todos os anos, exceto 2023, não porque é o interregno do tempo de montagem dos espetáculos, mas 2023 continua ativo. Mesmo no tempo do confinamento, nós não estivemos parados. Nós estivemos a fazer os ensaios via online,
claro,
através das imagens que há, como se fazem as reuniões agora, também nós fazíamos os ensaios assim, convocávamos uma sessão e ali fazíamos ensaios em termos de leituras e de irmos vendo o texto. Ora bem, a verdade é que desde 2016 este grupo tem vindo a fazer um espetáculo por ano. Em 2016 estreou um espetáculo que se chamava O Ai Senhor Professor, que eu ainda não estava no grupo. Depois, em 2017, monta-se um outro espetáculo que é A Sopa Juliana, que foi nessa altura que me convidaram como ator para ir trabalhar com o grupo, porque o colega que estava a encenar estava com problemas de segurar o texto. O texto é um bocado... é uma comédia também, antiga. Já é um espetáculo do princípio do século passado. E precisava de gente para segurar o grupo. Ou seja, como era um texto forte. Recordo-me perfeitamente como se fosse hoje, quando me pediu para o ir ajudar, e eu disponibilizei-me. Quando ele me entregou o texto, era para fazer o papel principal, e eu vi um texto de quase 2 horas, num mês, você deve estar maluco, eu não sou capaz. A verdade é que isso dizes tu, e não sei quem dizer mais. A verdade é que pronto, acabámos por conseguir fazer a estreia, e foi um êxito isto, porque em Lenheses, já no início do século, teria sido feito este espetáculo pela população de Lenheses. E eles resolveram querer pegar num texto dessa altura e voltá-lo a pôr em cena, e assim
muito
foi.
Bem.
E assim foi. Depois em 2017, isto em 2017, em 2018, na continuidade, fez-se, chamaram-lhe ao espetáculo A Farsa do Mestre Patolino, que não é nada mais, nada menos do que o texto da Farsa do Mestre Patolão, de um autor anónimo francês. Em 2019 fizeram uma outra comédia também, que se chamava O Morto em Cuecas, que no fundo é um morto que ressuscita, ou seja, ele não está
todo menos morto.
Sim, e que em pleno velório sai para fora e gera-se ali uma confusão bonita, isto em termos dramáticos é bonito. E depois, a partir daí, desgraçadamente, meteram-me o barco nas mãos e eu é que tive de tomar conta daquilo.
Mas ser ensinador é interessante, não é?
É interessante, quer dizer, interessante é, mas é trabalhoso.
Claro que
é
sim.
Muito trabalhoso, é muito trabalhoso. E depois, ainda por cima, eu, que não sendo de Lanheso, sendo de Viana, sendo
a
ator...
A responsabilidade era maior.
Não, sim, claro, mas ainda por cima, sendo um homem do teatro amador, porque sempre foi, e pertencendo a outros grupos, eu tenho o meu próprio grupo, que é o À Margem Armazém Teatral, que não temos trabalhado, porque para poder estar nos outros não posso estar ali, e entretanto as outras pessoas também acabam por serem inseridas noutros grupos. Faço parte da direção e do grupo teatro da Sociedade de Instrução Recreio de Carreço. Acabamos com
também
os
está ativo?
Que estava completamente ativo.
Que bom.
Fizemos uns espetáculos, desmontámos o palco, o cenário a semana passada.
Uhum.
Semana passada, acho que sim, semana passada foi mesmo no início desta semana já, que era de um espetáculo que se chamava o Sorriso da Corona Lisa.
Ah, eu vi o
Sorriso da Corona Lisa, e era de um texto também de um amigo meu, que se tratava também sobre a história do confinamento,
claro,
dentro de um pátio e de um prédio onde tem várias famílias, e as situações que se criavam em relação a isso, às próprias questões que nós passámos na altura do confinamento,
claro,
não poder sair,
todos, não é?
E não sei o quê, não sei o que mais. Fiz-se daquilo uma comédia com muita piada, em que pegámos para iniciar esse espetáculo na Mona Lisa e no seu autor, da Mona Lisa, que é uma conversa entre eles os dois, e entretanto aproveitámos isso para
desenvolver
mostrar
coisas.
As imagens que havia nas redes sociais sobre a Mona Lisa na altura, como agora em termos digitais pode transformar tudo. Aquilo tudo, e a Mona Lisa aparecia feita de mil e uma forma, e então ele ia-lhe dizendo, tá, nas redes sociais andas bem, ela quando via as imagens até ficava palermo, disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Bom, isso nesse lado. Depois, por outro lado, quer dizer, eu tive que efetivamente a trabalhar em simultâneo sempre com o grupo Teatro Amador de Linhas. Isto porquê? Porque difícil, em Linhenses, o grupo são pessoas que começaram a fazer o teatro, mas o responsável por aquilo era um senhor que já tinha, como todos, a sua idade, e estava à frente do grupo na altura, mas não tinha muita capacidade, ou pelo menos já força para poder ser elevado ao espetáculo. E na altura também, hoje, na altura chamava-se a esse tipo de pessoas o ensaiador e não o encenador. E efetivamente ele achou por bem que chamasse outras pessoas e foi chamando outras pessoas, alguns atores profissionais, para fazer encenações. Depois, como isto custa dinheiro, e como eu tinha sido ator nessa peça de uma forma voluntária, eles convidaram-me a mim, e sem ganhar dinheiro, eu fui lá desenvolver o teatro e continuo a desenvolver o teatro. Isto acaba por ser um pouco o que acontecia após 25 de Abril, quando havia o Instituto da Juventude e havia os animadores socioculturais e havia o nosso grande Lucílio Valdés, que E eu não podemos também dizer também que o Dantas Lima também era outro, e que o Lucílio Valdez recorda muito bem de percorrer quase o distrito de Mota para andar nos grupos amadores das aldeias a ensaiá-los para que se fizessem os espetáculos e tudo, com a sua forma de ser característica. Todos temos histórias com ele sobre isso, todos andamos com ele, ainda bem. Bom, na verdade isso deixou de existir, ou seja, nem a Câmara, nem nenhum organismo.
Não apareceu mais nenhum Valdés, portanto.
Não apareceu nenhum Valdés, mas o Valdés, na altura, o emprego dele era da Inatel. E a Inatel nunca mais teve uma pessoa para fazer esse tipo de coisa. E o IPJ também acabou, por assim dizer, nesse tipo de animação. Porque na altura, tanto a Inatel como o IPJ, além de ter um animador que lhes dava apoio nesse género, também apoiava em termos de material e em termos de, por vezes, monetários para que se construíssem esses espetáculos.
Também, e para a pessoa se deslocar era necessário,
mas se a pessoa se deslocar, isso já tinha a ver com a profissão dela. Neste momento, a pessoa que se desloca sou eu.
Pois, mas agora não há quem apoie em termos de espetáculo, não há nenhum apoio?
Não, os apoios são os apoios esporádicos, são os apoios anuais que dá a Câmara Municipal. Que, no fundo, neste caso da ATAL, não é bem assim, porque nós estamos a funcionar dentro das instalações da Junta Freguesia de Linhenses. O próprio auditório é uma sala. A Junta Freguesia de Linhenses era uma antiga escola primária.
Sim, sim.
Que está ali à face da estrada, sim, mesmo. E numa das salas de aula, eles transformaram aquilo num pequeno auditório de 80 pessoas. E um espaçozinho que serve de palco, que é onde nós ensaiamos. E a própria Junta também é cúmplice nisto, porque ela própria também foi pioneira em incentivar a que o teatro continuasse a andar para a frente, e ela estava
muito
por trás
bem.
Disto tudo. E apoiou o grupo desde sempre, da parte da Junta Freguesia de Linhenses. Apoio da parte da Câmara. São uns apoios anuais que, diria eu, que é sempre a mesma coisa. Ou seja, tanto faz fazer muita coisa como não fazer nada. A coisa vem a dar sempre o mesmo dinheiro.
Pois, a questão de se avaliar o trabalho dos grupos, grupo, qualquer um grupo,
sim.
Acha que seria uma medida para a atribuição desses subsídios, por exemplo?
Sim, mas sim, seria.
Mas não acontece, não é?
Não acontece,
eu sei.
Eu tenho uns exemplos. O exemplo, por exemplo, da Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço. Nós somos nesse grupo. Tem uma atividade anual que é uma coisa louca. É lá mal.
Tem,
já lá
sim,
esteve,
tem, sim.
Bem como é que é.
E não consigo ir muitas vezes, tenho pena. Porque gosto do espaço, sabe? É acolhedor, é uma casa antiga. E as pessoas sentem-se bem e há coisas muito interessantes que eles apresentam.
Não. E continuamos a trabalhar.
Que a casa apresenta.
Continuamos a trabalhar.
Não
mesmo.
Estou a falar só do teatro.
Sim. Não, mas continuamos a trabalhar. Nós agora. Lá no dia 22 voltámos a fazer um realzito dos Santos Populares e tal. Isto no fundo para incentivar as pessoas a continuarem a ir lá, porque o espaço é bom.
Tem de ser, não é? Tem de haver coisas,
sim,
não
e
é?
Porque, e porque para a freguesia é uma associação que continua a ter a sua atividade,
claro.
e a desenvolvê-la. Mas, de qualquer das formas, no nosso programa de atividades, nós vemos... Nós apresentámos um hall em que por ano são capazes de... Passam, de certeza, por lá mais de 2.000 pessoas nas coisas, atividades que nós fazemos.
Uhum.
E o dinheiro, quase que diria, que anuncia pontualmente numa coisa ou noutra, é um copy-paste. Ou seja, o mandar para lá com as atividades todas e o que nós nos propomos a fazer e mandar é igual. Eu acho que eles não... E, por outro lado, vemos associações... em que essa atividade não há nenhuma e acabam por receber ou o mesmo ou até mais do que nós. E de outros, não quero falar de casos específicos,
claro,
mas tudo bem.
Estamos a falar,
mas tudo bem, mas
todo,
eu estou a dizer que
é?
Da parte da Câmara existe.
E até se calhar até é bom que falemos nisso, porque provavelmente a Câmara nem está a fazer nada que pense que esteja a fazer mal. A questão às vezes é a gente falar para as pessoas estarem,
sim,
atentas, não é?
Sim, mas eu acho que em termos culturais na Câmara nunca foi muito...
valorizado o teatro?
Sim. O teatro, estamos
teatro
a falar
amador.
Do teatro associativo,
sim,
ou
sim,
amador,
sim,
como
claro.
lhe queira chamar, ou teatro popular, como chamou, mas no fundo é teatro...
Esse é mais um bocado ao
sim,
lado
é teatro, não, mas é teatro amador, porque no
é teatro
fundo,
amador
no fundo, no fundo é feito pela população,
com
é teatro
certeza.
Popular. No fundo é teatro amador. Amador ou associativo, porque é sempre metido dentro das associações que ele se constitui. Esquece porque me parece a mim que falta ali um elemento na Câmara que seria o animador cultural. E alguém que estivesse junto das associações.
Mas que estivesse em todo lado mesmo.
Sim, não, todo mesmo, porque chega-se a uma certa altura que chegamos à conclusão de que o teatro em Viana é o teatro profissional. Neste momento que eu
sim,
saiba.
Sim, neste momento, se neste é momento está a vigorar,
sim, sim, mas neste momento que eu saiba. Ou seja, este está no mesmo. Na cidade tem ativos dois grupos amadores. Ativos. Que é o Teatro à Sexta.
Uhum.
Que estreou há pouco tempo um espetáculo aí com imigrantes e tudo aqui na... Julgo eu que no espaço daqui da Escola Santa Maria Maior.
Não tenho conhecimento, não sei.
Sim, e tem um outro que se chama Teatro aos Quartos, que é um grupo também que estreou também um espetáculo.
Não,
mas é um grupo que também estreou um espetáculo há pouco tempo, no Casino Vifense, já fez um espetáculo... em Nariosa, depois disso fez outro em Caminha e julgo eu que fez, se ainda não fez, vai fazer um espetáculo no próprio Teatro Sá de Miranda em que parte da receita revertia a favor dos bombeiros voluntários, porque eles se ensaiaram alguma parte no salão dos bombeiros voluntários lá.
Uma questão de gratidão, não é?
Sim, sim, claro.
Sim, sim.
Pronto, mas estou eu a dizer que em termos de grupos de cidade, já não estou falando à margem, porque à margem para já temos estado parados porque os atores ou estão em carreço, porque tenho muitos...
São voluntários benévolos.
Andamos,
é?
De um lado para o outro e se quando para carreço pegamos
é
nós...
Mas isso
sim,
é bom.
Mas tudo bem. Inclusivamente nós do à margem, porque lá estou eu e porque muitos da gente, precisamente de atores, estão a trabalhar com um grupo de carreço, dividimos o material de luz e de som e essas coisas todas entre os dois. Às vezes chegam-me a perguntar de quem é isto, assim, de quem é que tu queres que seja.
Claro,
quem é que tu queres
não
que seja?
Sabem, não é?
Sim, quem é que tu queres que seja? Ou seja, não, eles sabem que claro. O teatro que é de uma margem, mas se é preciso para aqui, utiliza-se.
Anda
não tem,
sempre
não,
em,
não tem,
em
não.
Movimento.
Agora, em relação a Lenhese, é efetivamente sujeita-se minimamente ao que consegue ou de angariar fundos do que vem das bilheteiras, que é muito pouco.
Pois, porque...
Porque eu... Não, porque as coisas... Eu próprio digo que não concordo, mas tenho que me sujeitar à forma de ser e de estar da freguesia.
Claro.
Quando se cobram bilhetes para entrar na ordem dos 3 euros, eu digo, isto não dá para um maço de tabaco.
E por um lado ainda bem.
Mas estou a falar eu, quer dizer, ou são três cafés, ou são três cafés.
Percebo perfeitamente, já não é dinheiro, não é?
Não, é como um espetáculo. Custa muito dinheiro.
Pois custa.
Custa muito dinheiro e já não estou a falar porque não me pagam a mim.
Claro, e porque fazem tudo de bom grado, não é?
Mas guarda-roupa, o material de luz tem o seu tempo de vida. Uma lâmpada, hoje em dia, do material de luz de teatro, custa 27 euros. E ainda não fundeu uma e teve que se tratar de arranjar. Quer dizer,
depois, tem de haver dinheiro para isso todo,
guarda-roupa,
não é? Guarda-roupa.
Guarda-roupa. Cenários.
Pois.
E isto, começamos a somar as coisinhas e quando nos vemos...
Desculpa, então, Albert, os cenários são feitos também pelos elementos do grupo?
São feitos pelos elementos do grupo e... Ou tentamos arranjar materiais, no sentido, mas é tudo feito pelo... Tudo é tudo do grupo.
Isso é fantástico.
Não, tem que ser.
Pois.
Porque não temos outra forma.
Claro.
E ainda por cima, neste caso, recai sobre mim, porque a maior parte do... A maior parte não. O grupo todo trabalha. É por isso que estou aqui sozinho, não está mais
pois
ninguém
está,
comigo.
Claro.
Porque estão a trabalhar. E amanhã, depois do trabalho, irão para... A junta de freguesia para às 9:15 estar em cena a fazer o espetáculo.
Pois está claro.
Depois de um dia de trabalho.
Exatamente.
E isso não é fácil.
É muito complicado, sim. Coordenar tudo é muito, muito complicado por vezes. E, por exemplo, estou a ver aqui um flyer. E quer se queira, quer não, isto custa dinheiro também, não é?
Custa dinheiro, claro. E essas coisas também. Já está tudo. Fui eu que tive que construir isso tudo. Não temos apoio gráfico ninguém. Eu é que sou o homem também dessas coisas todas.
Claro.
Porque também, porque me dedico não, estive aos poucos e poucos a começar a ter que aprender e trabalho também nessa parte da montagem de cartazes e essas coisas todas. Eu faço tudo, a parte gráfica.
É. Mas sabe uma coisa, eu se não tenho recebido um e-mail que me mandou...
Sim.
Eu não sabia da Dolores nem da Lola.
Mas isso é que vamos fazer, nós trabalhamos com as partes das redes sociais.
Pois,
e depois a parte da comunicação social é... Eu acho que não vale a pena falar.
Porque pois é que isto tem de haver uma... É necessário encontrar uma forma de colocar isto visível. As agendas são ótimas.
Sim.
A agenda cultural mudou de figura, sim. Está muito bem, não há nada a dizer. Só que há muita gente que não chega à agenda cultural e muita gente chega e não pega nela muitas vezes.
É verdade, mas a agenda cultural...
E passa e esquece. Já há uma situação na cidade que, por acaso, eu tinha falado há uns tempos sobre isso, ainda bem que está em uso, que são os mupis na entrada da cidade, parecendo que não. Funcionam muito bem.
Claro.
Eu acho que a melhor maneira é de estar sempre às flechadas,
sim,
não é?
Sim, não,
com
não,
os espetáculos.
Não, não,
e tem funcionado mesmo muito bem. Porquê é que não está lá a Dolores?
Não sei. É assim, em primeiro lugar, porque isto não temos... É ao contrário dos profissionais, nós não podemos prever quando é que vamos estrear.
Pois.
Nós estreamos isto em 24 de maio, e eu recordo-me como se fosse hoje, porque eu cheguei um dia e disse assim, estou farto disto.
Ou fazemos ou não fazemos, não é?
E ainda vai ser sexta-feira. Disseram, tu és louco. Isto não está em condições de fazer sexta-feira. Assim,
mas estava.
Já ando aqui há um ano a aturar-vos. E vai ter que ser sexta-feira. Porque, meus amigos, não vale a pena. E a verdade é que, quer queiramos, quer não, e eu lembro-me que o ensaio geral, como todos os ensaios gerais, correm uma lástima no dia anterior.
E depois
de todas as mãos à cabeça, como é que vai ser? E no outro dia,
corre tudo bem.
Mas, porque as pessoas ainda não sabiam o texto. E diziam-me, vamos deixar isto para o dia 15 de junho. Eu disse, não, é que se deixamos para o dia 15 de junho, já não vai ser no dia 15 de junho. Pois é, julho.
Pois é, mais uma semana,
assim,
mais
porque
outra.
As pessoas não... E assim, é uma forma de
obrigar.
do Uhum. Rio. E assim, o problema é como é que eu vou prever isto se tenho que mandar a página da cultura até o dia 10 de cada mês.
Está claro. Muitas vezes não se consegue.
Até o dia 10 de cada mês. Eu depois disso, resolvemos para o dia 14 e 15, mas já não podia ser, porque nem o de maio nós prevíamos que fosse para o dia 24, nem o de agora prevíamos que fosse para 14 e 15, para poder abrir na agenda cultural.
Exatamente.
Isto é sempre um problema dos limites que põem em termos da agenda cultural, e por muito, é evidente que nós mandamos na mesma os convites para o Pelouro da Cultura e para o Presidente da Câmara para estar presente, ou seja, a Câmara tem noção, ou pelo menos tem conhecimento, de que nós que estamos em atividade. Já nas outras vezes foi assim. Mas, em termos de divulgação, não tínhamos esse plano a esse tempo.
E a Câmara aparece?
A Câmara tem o seu programa político. E é primeiro o programa político que está à frente. E
sempre, também compreendo que são muitas coisas ao mesmo tempo. Também compreendo.
Eu compreendo tudo. Mas o que não compreendo é quando a resposta é dizer assim... Ou porque o Sr. Presidente me entregou a agenda depois de nos ter dito que sim, de capaz de dizer assim na sexta-feira, olha, vocês desculpem, mas eu não vou estar presente porque o Sr. Presidente mandou-me ir fazer estas aquelas atividades em nome da Câmara e não posso estar presente. E isto vai-se andando e nunca se está presente.
Mas para ser rotativo também,
claro. Diria eu, é evidente que as pessoas podem pensar muitas coisas sobre isso, mas o que eu acho é que isto da política, o teatro não dá votos.
Pois, claro.
Teatro não dá votos. E em termos de coisas como estas... Se fosse numa altura de estar perto de uma campanha eleitoral, eventualmente, se calhar até aparecia. Isso é normal, mas isso já nós sabemos. Já não estamos por aqui. Ou seja...
Mas estamos para uma coisa, sabe? Sabe para que é que estamos? Para ouvir a música que trouxe, que é muito interessante e que fala da Dolores e da Lola.
Ah, sim, esta música escolhia porque, efetivamente... sobre o nome do texto é interessante porque Dolores é um nome comum em Espanha e também é comum em Espanha as Dolores chamarem de Lola. E daí a asturiana por este nome que também tem a dizer que este texto da asturiana eu consegui descobri-lo porque eu tenho que andar a fazer as pesquisas essas coisas, descobri-lo na internet. Entrei em contacto com a autora e pedi-lhe autorização para poder pôr o texto em cena e não pagar direitos de autor, porque nós não tínhamos dinheiro isto. Porque hoje em dia montar um espetáculo com direitos de autor e com as normas todas que exigem legais são cerca de 400 euros.
Pois,
e a 13 euros, e a 3 euros por espetáculo, a 3 euros por lugar, num auditório de 80 pessoas, não chego lá. Não chegou
claro
lá.
Que não.
Mas de qualquer forma foi isso. E depois aí, pronto, achei piada porque há grupos espanhóis que têm a música que se chama Não Me Chames Dolores, Chama-me Lola. E resolvi meter.
Muito
tinha
bem.
Tudo a ver com isso. Podemos ouvir.
Bem bolado. Vamos lá ouvir então. Voltamos já a conversar.
Lord.
Usanças.
Ora, então, depois desta agradável paragem musical, estou aqui a olhar para o elenco do elenco da peça de Dolores a Lola, e isto tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pessoas, 15 atuantes, não é verdade?
Não.
Não.
Não. Não, porque se repararmos bem, temos duas atrizes, três atrizes
repetidas,
que desdobram.
Ah, mas eu isso não sabia.
Sim,
pois, desdobram. Não sabia, não li o nome à frente.
Que desdobram. Eu acho que, no fundo, são nove.
Ah, muito bem.
São nove, mas é parte da equipa técnica, não é?
Pois, claro.
Porque temos o contra-regra e temos o homem que é um sozinho, que é um técnico de luz e som, que também é gente que nós estamos a tentar integrar.
Pois, olhei para aqui e pensei que eram 15
não,
pessoas.
Não, parecem, parecem, não. De facto, porque isto é um nome, tem aí o um nome dos vários autores, personagens, pois. Mas eles desdobram-se aí em algumas figuras, porque sim, não tínhamos gente para isto.
Claro.
O outro, eu há bocado estava a falarmos sobre a questão dos espetáculos, e agora vou continuar. Eu desde que lá estou fiz quatro espetáculos, já montei quatro espetáculos. Um chamava-se Crónicas da Aldeia. Que era,
isso é muito engraçado.
Crónicas da Aldeia, porque são uns sequetes.
Já esteve na minha dela.
São uns sequetes, que é de um autor, de um vianense, que é pintor, que é o Rego Meira, que eu, em conversa com ele, porque ele, entretanto, já tinha participado num espetáculo connosco do À Margem, que se chamava A Confraria do Palavrão. E pedi-lhe, e ele cedeu-me textos, porque ele escreve textos, o Rego Meira também, sobre teatro, além de ser um ótimo...
Já cá esteve.
Um ótimo pintor. Senhor. Também escreve sobre teatro, e ele escreveu, e é normalmente um homem ativo em termos de anha, na parte do folclore, e ao mesmo tempo também da parte do teatro. É ele quem faz tudo quase ali. E ele arranjou-me esses sketches, e nós fizemos sketches das Crónicas da Aldeia.
Isso é muito engraçado,
Que era sobre situações que se passam na aldeia, das lavadeiras, da roupa, aquela. Uma série de coisas. Fizemos isso, essa brincadeira. Depois arranjei um outro texto que achei piada, que se chamava O Milagre do Convento de Santa Maria Joana. Quando falamos. O Santa é Maria Joana.
Ah, muito bem.
É Santa Maria Joana, mas é Maria Joana, que é de um autor francês, com quem eu também entrei em contacto. É um homem que escreve teatro, estamos sempre em contacto os dois. Já vai em cento e poucos textos, traduzidos agora quase todos para inglês e em português, e tem sido representado em todo o mundo. E isto também é uma brincadeira também de umas freiras que num convento têm um elixir. E em determinada altura muda-se a freira que faz o elixir, morre, e depois vem uma freira nova que vai apanhar as ervas e apanha a marijuana e acaba por fazer o elixir da marijuana, que põe os velhos malucos e toda a gente ali, não sei quem dizer que mais, depois mete a questão da polícia. Há uma cena caricata que, claro, nessa altura fomos convidados pela companhia de teatro aqui de Viana para vir representar num festival de teatro transfronteiriço que eles faziam, que todos os anos acontecia aqui em Viana. Depois
já
disso,
não acontece.
Bom, isso é outra questão. As últimas informações que tenho é que, efetivamente, até aqui quem estava, em termos de Portugal, a representar o teatro amador nesse teatro transfronteiriço, que agregava Galiza, Castela e Portugal, era, sem dúvida, o CDB. As últimas informações que tive, foi que o CDB saltou fora disto. Já não é ele, já não está aí. E o último grupo que foi, não sei se é agora, já neste mês, a Carvalhinho, aqui na Galiza, foi um grupo dos Arcos Valdevez. Mas por iniciativa da própria organização galega, que o chamou e que lhes, claro, convidou para ir lá. E depois disso, fiz um outro espetáculo, montei um outro espetáculo, porque, entretanto, vi-me numa situação em que há uma ruptura no grupo e sou eu e mais cinco mulheres. e as mulheres querem fazer um espetáculo. Eu, como é que eu vou fazer um espetáculo com mais 5 mulheres e uma delas não seria a atriz? Então andei a pesquisar esta questão de trabalho. Andei a pesquisar e encontrei um texto muito giro que esteve em cena no Brasil cerca de 11 anos, que é um texto do Miguel Falabella, um ator conhecidíssimo das telenovelas.
Essa senhora.
Que se chama A Partilha.
Sim.
E eu como fiz a adaptação do texto completamente para Portugal, inclusivamente não se passa nos bairros do Rio de Janeiro, outra coisa assim. É como que se fosse em Dark.
Claro.
Em Dark, claramente a dita Dark, como este aqui, faço adaptações das Astúrias para Portugal.
Claro.
Em vez de ser, de se dar um nome à criança, de se chamar Franco, chama-se Salazar.
Pronto.
São esses tipos de para atualizarmos, temos que fazer a adaptação. E então chama-lhe a herança, e é sobre a discussão, que é um tema atualíssimo hoje em dia, sobre a questão das disputas entre os quatro irmãs depois da morte da mãe, por história de um apartamento. E quatro irmãs completamente distintas. Uma que está no estrangeiro, que no fundo estaria, segundo o texto original, em França. Mas como nós, no grupo, e continua a estar, temos uma atriz que é brasileira.
Uma estava no Brasil.
Veio do Brasil.
Pois está, claro.
Entretanto, uma outra que é psicóloga, mas leva uma boa vida, é uma boa viva. Hein? Uma outra que é que toma conta da mãe até ao fim, que é muito clássica, muito rígida nas normas e tudo, é casada com militar e umas coisas todas. Depois uma outra, mais nova, delas todas, que é homossexual.
Uhum.
E depois o contraste, depois começam a discutir a vida desde crianças, nas disputas, dessas coisas todas. E acaba por ser um tema que se desenvolve e tem uma certa comédia pelo meio.
Exatamente.
Mas também nos fala de questões da
sérias,
família,
não é?
Séria, não sei,
pois,
não sei como
é.
E depois, agora, por fim, esta da Lola.
Pô, este também,
esta,
não é?
Esta Lola, claro, mas esta Lola até é interessante, porque, entretanto, disseram, bom, agora, na altura diziam que não queriam fazer comédia, queriam uma coisa mais séria. E eu, quando lhes apresentei esse texto, no início ficaram assim um bocado, porque é 1h20, quatro mulheres em palco, a falar sem parar. E eu sei que na altura da estreia do espetáculo, o pessoal do Inheses, ao sair de Zalias, assim...
Caramba!
Tem que haver ritmo também,
claro,
para que não se perde.
Claro.
E depois, 1h20, havia quatro pessoas ali, tal, na disputa entre elas. No final, diziam as pessoas a eles mesmo, que eu normalmente me ponho-me ao lado, a dizer, vocês deram um salto tremendo neste espetáculo. E depois dar o salto tremendo traz sempre o problema, é que não queremos voltar atrás, não queremos cair. Isso é uma outra questão.
Mas agora disseram-me,
vamos voltar à comédia. Uhum. Ok, porque o povo gosta de comédia. E a rir também se dizem muitas verdades.
Então não.
A rir também se dizem muitas verdades. E além do mais, como diria o outro, o rir faz-nos bem,
então
torna-nos mais saudáveis se vamos carregados de problemas, chegamos ali, durante aqueles momentos, libertámos-nos de tudo o que nos está a preocupar, deixámos-nos levar por isso.
É verdade.
E não há melhor remédio que o riso.
É verdade.
Apresentei-lhes uma série de textos. E ao apresentar-lhes estes, eles quiseram fazer estes, e eu dizia assim, mas eu não tenho gente para isso. E eles disseram, não, algumas podem desdobrar-se, não sei o que mais. Ok, tudo bem. Não são mulheres. Os personagens são todos mulheres. O que faz de Dolores é um homem. O que faz de Velha é um homem. E depois há uma outra das entrevistadas que é outro homem que faz de mulher. Os dois. Bom, é evidente que tudo isto também tem a sua parte.
Claro.
Logo por si. O que acontece é que a Dolores é uma velha, como nós dissemos. Difícil, porque, pronto, entretanto, a filha que tinha embiubado há pouco tempo, ela faz dela quase que uma criada, e a desgraçada da filha quer ter a sua vida, anda a tratar de arranjar alguém que... Mas a velha não... Tenta correr com elas
ninguém,
todas.
Ninguém serve.
Não, ninguém serve, e depois os personagens que vão lá para serem entrevistados também são caricatos.
Pois.
Desde uma galega que quer andar nas bandas, nas orquestras espanholas e nos aganzei mais, mas que é, é blogueira e anda a apanhar marisco. Uma outra que é uma adaptada para português. Uma alentejana que teve presa porque se namorou com um inglês que, no fundo, era um traficante de droga e meteu-lhe a droga toda em casa, e a polícia vai lá e apanha ela, não apanhou o inglês, e ela teve que ir cumprir a prisão. Entretanto, aparece-me também, aparece lá uma outra que é uma motoqueira que vai à entrevista em nome do filho, porque o filho anda a caçar pokémons no telemóvel e não podia estar ali, e vai a mãe e fala, vai fazer para o filho. Todas essas
certo,
partes são caricadas.
Claro,
o sabermos, este texto em 2021 foi premiado por um prémio da escrita nas Astúrias. E eles continuam, nós continuamos a ter uma relação em termos de mail, ela tem pena não poder vir ver o espetáculo aqui. Está farta de nos dizer. Porque para ela tem uma satisfação saber que o texto delas é para ela.
Exatamente.
E para o grupo todo que monta isto.
Claro.
E depois, no fim, ela há um vidente que também. Aí seria
também faz falta.
Seria o único homem do espetáculo, mas é feito por uma mulher. Faz
pois,
de homem. Inverte-se tudo. No teatro é isso que tem de bom, é podermos trocar as coisas. E o vidente acaba por chamar-lhe, dizer que é ela que não vai, diz-lhe uma série de coisas. Ela tem um apartamento no Algarve e diz que vai para o Algarve, vai deixar as coisas todas, e depois de repente aparece a família toda ali, dá de caras com o vidente, mais ela e a amiga, e pergunta o que aquilo é, e entretanto,
pronto,
completamente.
Não podemos
ela
dizer
sai daquilo tudo, sai daquilo tudo, até que por fim revela-se assim: eu não me chamo Dolores, chamo-me Lola.
Pronto, e começa a vida de uma nova pessoa.
Uma nova pessoa.
Exatamente.
Completamente. É essa piada que tem um espetáculo. Mas são cerca de entre 75 a 80 minutos de espetáculo,
muito
sem
bem.
Intervalo, sempre com este tipo de ações.
Sim.
que tem piada.
É engraçado o argumento. A questão, o teatro tem uma versatilidade que por vezes, por exemplo, o cinema não tem, tem, mas não nestas condições,
sim,
não é?
Sim, sim.
Até a capacidade de improviso por vezes salva um espetáculo, não aconteceu já, com certeza.
Ah, mas isso...
Isso é normal, não é?
Isso é assim, eu não vou dizer nada, mas eu na estreia, sei que a estreia, eu estive a assistir à estreia, e não, a estreia correu lindamente.
Mas
o público não sabe nada. O público desconhece. O público
claro.
Desconhece, mas o público.
Isso
mas,
é a sim,
senão o público desconhece.
E
mas eu por trás.
E que delira com situações claro. Que não têm nada a ver, muitas vezes. Eu acho que piedam ao teatro amador.
Se houver essa capacidade de pegar, e quando existem as brancas, outras coisas quaisquer, pegar e dar a volta ao assunto. Mas muitas das vezes o público também se ri quando vê uma falha.
Sim,
acha
claro,
piada,
porque
nota-se que eles, mas até acha piada à forma como deu a volta à situação. E é evidente que na estreia eu no fim disse: correu muito bem.
Então?
Assim, opa, lindamente, mas cuidado.
Quem está por dentro,
sim,
claro,
cuidado,
que
porque
se nota.
Mas assim, mas isso, os improvisos são assim, e acima de tudo, uma das coisas que eu gosto, que os atores, e digo-lhes sempre, na altura em que estou a fazer as encenações com eles, é: vocês surpreendem-me. Ou seja...
Todos os dias, não é?
Não, vocês surpreendam-me.
Ah, surpreendam-me. Acho que é que dizia surpreendem.
Não, surpreendam-me. Ou seja, eu dou as orientações, mas estou sempre à espera que eles criem algo diferente.
Claro.
E eu depois, a partir daí, disse assim: olha, porreiro fica.
Uhum.
Ou às vezes não gosto.
Claro, não convém.
Sim,
mas já para...
Não, claro. Porque eu acho que eu sou muito a favor de que o teatro é uma coisa que é feita no coletivo. Sem e mesmo problema. As encenações, mesmo tendo um encenador da parte do ator, o ator cria o seu personagem.
E o cunho pessoal é uma condição, não é? Não,
e pronto, tem as suas orientações, claro. Mas isso é fundamental. E é evidente que isso tudo tem piada. É evidente que nós vemos o público rir num espetáculo quando o apresentamos. Mas nós também nos rimos muito durante os ensaios.
Claro que sim.
Com as cenas que acontecem e que são caricatas,
e
as pessoas divertem-se.
E mesmo no palco deve haver cenas que...
Não, mas não são caricatas, que nós nos rimos uns com os outros. Mesmo assim no texto, às vezes metem umas buchas, outras coisas que não têm nada a ver com isso. Que não vai, não, atenção, que isso não faz parte do texto. Mas de qualquer das formas, durante o espetáculo, também se não ouvisse, era uma seca. Isso, tudo isso, porque o teatro é uma escola.
Tudo faz parte.
Mas não, porque o teatro é uma escola.
É, sim.
Eu tenho acompanhado, já diria que são 50 anos de teatro que eu já tenho.
São umas décadas.
Eu sei, são 50 anos de teatro que eu já tenho. Eu dedico mais o tempo da minha vida ao teatro do que à família.
Esse é o problema do associativismo, meu caro.
Sim, mas eu sei.
É sempre
não,
o mesmo,
não, mas
não
sim,
é?
Mas tudo
é
bem.
Verdade,
não, mas o qual é que tem uma família que compreende e que entende?
Pois,
que...
é por isso que consegue fazer.
Claro, mas de qualquer das formas, assim, de qualquer das formas, eu já passaram por mim pessoas que tinham bastantes problemas, pessoas tímidas. Então jovens que estão, têm quase e depois, passado o tempo, são os próprios pais que vêm perguntar o que é que vocês fizeram ao meu filho ou à minha filha,
claro.
Que ela está completamente diferente.
Sim, sim.
Ou seja, eu acho que inclusivamente devia ser obrigatória a disciplina de teatro nas escolas.
Exatamente, como outras.
Nas escolas, como a natação, por exemplo. Com a natação, porque isso ajuda a desenvolver a pessoa.
Eu ensino tanto estar virado realmente para as artes, porque para estas artes, sim. As artes de palco, por exemplo, e pelo menos haver ali uma incubadora de possíveis bons atores no futuro.
Não, mas
isso vai ficar sempre.
Sim, mas
as
claro,
primeiras impressões claro. Que se tem quando claro. Se é criança
sim.
São as que nos marcam mais ao longo da vida, não é?
Claro que sim, mas
era bom que isto passasse para
não, mas
ensino.
Com pessoas também.
Sim,
eu,
sim.
Eu hoje as pessoas podem achar que não é muito ou que não é muito normal, mas o Zelensky é ator. E está à frente da Ucrânia e anda a fazer estas coisas todas.
Foi o primeiro cartão de visita dele.
Ou um presidente americano que era um ator. Quer dizer,
várias.
Não, mas tudo isto é uma vida.
Sim, sim.
É uma forma de estar na vida que eu acho que deveria, de facto, passar pelas escolas, porque as pessoas acabam por ser diferentes.
É saudável, sim.
Acabam
na formação
diferentes.
Das pessoas.
Mas hoje em dia, com as tecnologias, o teatro cada vez é pior, porque as pessoas estão agarradas aos telemóveis, às televisões, qualquer dia nem às rádios. É como os jornais?
Sabe que o teatro é onde se nota a maior mudança em termos de espetáculo de há uns anos para cá.
Sim.
Eu recordo-me perfeitamente que uma das figuras principais do teatro era o Ponto. E as pancadas de Molière tinham de se fazer sentir no início para calar as
sim,
pessoas,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
A verdade é que aquilo impunha uma regra logo.
Claro.
O Ponto muitas vezes também estava distraído e não falava com os atores quando eles tinham uma branca, ou então o ator não percebia.
Claro, claro.
Lá vem as cenas caricatas,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, sim. Sim.
Mas isto tudo mudou, mas o que interessa é que o teatro está vivo.
Ah, vivo e adapta-se muito bem às novas tecnologias, metê-las no próprio
sim,
teatro.
Sim, 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 tem de ser.
Que a imagem, tem cada vez mais o teatro tem imagens.
Claro.
Só não tem ainda cheiro. Mas eu neste espetáculo de um milagre de Santa Maria Joana, eu meti o cheiro à Maria Joana no palco.
Isso é arrojado.
É?
Isso é arrojado.
Não é arrojado nada,
não.
Porque as pessoas... Eu lembro-me, quando viemos ao Teatro Santa Miranda, da Elizabeth, me perguntar, ouve lá, tu, confessa. Eu senti aí um cheirinho, não, nem penso numa coisa dessa. Não, mas pelo menos para ficar com
o ambiente.
Não,
ambiente.
Não, tem que ter pois, cheiro.
Claro.
A televisão não tem esse cheiro nem no cinema.
Pois não.
O teatro pode ter.
É o caso dos livros, a gente pode ler bons livros na internet, mas não é a mesma coisa.
Sim, sim, mas nós podendo cada vez mais meter esse tipo de situações, nós temos que trabalhar, por isso que eu digo, a imagem, hoje em dia, cada vez mais com as novas tecnologias, qualquer dia deixa de haver atores e passa a haver já os bonecos da inteligência artificial.
Já
se escrevem textos com inteligência artificial,
sim, sim.
Eu chego lá, meto-lhe os dados que quero e ele escreve
claro.
Uma peça de teatro.
Claro. Ou dá informações, não é?
Não, sim, mas tudo, dá uma peça tudo, de teatro tem, para, eu tudo, poder, tem. Para eu depois poder modificar onde quero.
Assim. Sim.
Mas tudo bem.
É assim, mas que pelo menos os novos tempos ajudem a melhorar estas coisas, e nós precisávamos de mais tempo para falar de muitas mais coisas,
sei,
mas não vamos
sei,
poder.
Não, sem dúvida. Mas o que era, como é que as pessoas vissem, de facto, este espetáculo, porque este grupo precisa. São grupos, é que hoje em dia, antes, eu lembro-me,
ainda
depois de 25 de abril,
à noite.
Muitas das freguesias tinham o seu grupo de teatro.
É
isso, acabou tudo.
É
a
verdade,
minha dela
sim.
Na CEP. Por exemplo, antes da CEP era a Casa do Povo, depois transformou-se em
CEP. Só segundo para dizer ao José Luís Carvalho da Ponte, que esteve aqui há
muito
dias,
bem, um dos outros.
Que com as Crónicas da Aldeia animou as noites de muitos miadelenses, e não só com as Crónicas da Aldeia. Foi um impulsionador do teatro amador na Miadela, com muitas dificuldades, com o trabalho feito pelas mãos próprias deles, todos eles, antes do 25 de Abril, e realmente não foi fácil, e eu era uma criança na altura e assisti, não era muito criança, mas ainda era.
O José Luís também não é assim muito criança,
não
é assim tão velho.
Mas 6 anos naquela altura fazia muita diferença, eu tinha 8, eles tinham 14 ou 15 ou 17, alguns deles, e tinham um grupo de teatro muitíssimo bom. Também.
Eu conheço.
E foi uma pena que, pronto, não continuasse. Espero que o José Luís nos esteja a ouvir e que um dia se lembre que tem de fazer uma peça de teatro. Ensinar qualquer coisa.
O José Carlos Barbosa, que estava lá.
Também.
E agora é quem está à frente agora do Teatro A6, está aqui em Viana.
Muito bem. Pois eu sei, José Carlos, sei. Portanto, a todos os amadores neste campo, o agradecimento dos Asas por existirem, por nos trazerem coisas que realmente não podem só fazer pensar, também têm de alegrar, como é o caso da Dolores, ou da Lola.
Acima de tudo, que não se esqueçam que em Viana que não existe teatro, só teatro profissional, também existe teatro amador.
É bom que a gente aviva a memória de vez em quando. João Mourinho, obrigadíssimo por ter estado aqui. Muito sucesso nesses grupos todos, sem diferença. O que interessa é que o teatro continue e nos dê grandes alegrias, como esperamos sempre. Quanto a nós, já sabe, na próxima semana estamos cá com outro tema, e não se esqueça de vir levantar o livro que tem direito, caso saiba responder à pergunta, que é um livro de poesia de uma autora que mora neste país e que nós queremos saber onde é para levar o livro dela, que se chama No Infinito. Fique bem, até para a semana.
Usanças.